As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Como consequência da pandemia, um vasto conjunto de eventos realizados em Tomar ao longo do ano viram a sua realização ser anulada. É o caso das chamadas festas de verão que animam as aldeias do concelho. Como comentaram aqui na ERT, o Sejá Delgado e o Cristóvão, apesar desse facto negativo, há também aspectos positivos que resultaram da situação, como seja a não fixação de milhares de cartazes que por esta altura poluíam visualmente e ambientalmente o concelho. O Sejá Delgado começaria por referir que este será um ano com o concelho de Tomar a apresentar-se limpo de cartazes.
Este ano vamos ter árvores limpas, muros limpos e muita coisa limpa. Infelizmente é por um motivo negativo, a pandemia não é por aí, eu em particular já tinha defendido que tem que haver outra forma de publicitar, de dar a conhecer as festas das aldeias. Há muitas formas e a Câmara aqui e as juntas são parceiros fundamentais para criarem espaços para que se coloquem os cartazes em determinadas zonas em concreto. Quem falhar é multado, porque aquilo vem identificado, é muito fácil. A Câmara tem que atuar como entidade fiscalizadora e reguladora deste sistema, a Câmara tem que aplicar as coimas. Porque, de facto, ainda hoje se vêem restos das festas do ano passado, destroem árvores, etc. Eu também já espalhei muitos, sou muitos mesmo, porque já fiz muitas festas na minha terra e também destruí, mas é um erro e estamos sempre a tempo de corrigir. Agora, aquela imagem negativa, a poluição que se cria em termos visuais e não só depois em termos ambientais, é de facto negativa, e isto pode ser o exemplo com o mal, com as situações negativas, de aprender que se pode fazer a publicidade. E hoje, com as redes sociais, é fácil criar um sistema de cruzamento. Bastam as juntas freguesia e a Câmara criarem locais próprios para a publicidade das festas e resolvemos. Gasta-se menos dinheiro em plástico, fica menos plástico espalhado, as árvores levam menos pregos, muita coisa, menos arames espalhados pelo mato, tudo isto vai diminuir, porque hoje consegue-se comunicar de outra forma. Estamos na quinta geração, temos que aprender com as novas tecnologias e o que for físico tem que ser em local próprio.
O Cristóvão referiu depois que o município não pretende multar as associações e recordou que já desde o final do ano passado já não imprime também ele cartazes, dando assim o exemplo.
Há coisas que são em parceria ou apoiadas pelo município e, portanto, aparece o logotipo do município, não quer dizer que o município saiba sequer que esse cartaz existe. Esta questão dos cartazes é algo que precisa realmente ser... Pronto, é uma luta, acima de tudo até aqui, que tem sido essencialmente mais pedagógica, que temos levado a cabo. E devo lembrar que o município deu o exemplo quando, no final do ano passado, decidiu que a partir de janeiro deste ano não imprimia cartazes das suas atividades. Portanto, o município não imprime cartazes das atividades que produz diretamente. Poderemos imprimir um ou outro folheto ou uma outra coisa mais a pensar aqui na cidade e em alguns locais, por exemplo, para ter o nosso balcão único ou para distribuir, por exemplo, às juntas de freguesia para que lá tenham um exemplar de uma ou outra situação, mas em termos da fixação de publicação, digamos, generalizada, deixámos de o fazer. Também já não fazíamos muito, é verdade, mas pretendemos com isso também realmente dar esse exemplo. Nós, o município, Não quer multar as associações, é, obviamente que não é isso que quer fazer, mas é que depois realmente não há sequer o cuidado de ir, além de tudo aquilo que se faz ilegalmente, ou se fazia, desde logo, por exemplo, tudo o que é fixar em património, em mobiliário público, por exemplo, caixotes de lixo, candeeiros, paragens de autocarro, tudo isso é proibido. Mas sempre que se licencia, e mesmo assim até isso algumas associações esquecem de pedir a licença de publicidade, mas mesmo aquelas que é licenciado e vai lá sempre o aviso, não pode colocar nestes sítios, nestes, né? Mesmo assim as pessoas depois não ligam nenhuma àquilo que vai na licença, não é? E pior, ainda por cima, depois a seguir não vão arrancar. E, portanto, de facto, há aqui várias... todos sabemos que as associações são pessoas que fazem de forma voluntária, de forma amadora, mas isso não pode diminuir a responsabilidade daquilo que é o interesse público e coletivo.
A Câmara Municipal de Ourém levou a cabo trabalhos de manutenção e reabilitação dos parques infantis do Parque da Cidade, António Teixeira, da Praça da República e da Praça Doutor Agostinho Albano de Almeida, na sede do Conselho. Adjudicada à empresa oriense Arlindo Lopes Dias, sediada em Olival, esta empreitada foi orçada em 76.900 euros, contemplando a substituição do piso, a reabilitação dos equipamentos e a remoção de estruturas deterioradas ou capazes de colocar em risco a segurança das crianças. Estes parques infantis já se encontravam encerrados por força das medidas municipais de contenção da Covid-19, numa ação extensível a todas as infraestruturas do género no concelho. O município de Ourém aproveitou para avançar com esta empreitada e os trabalhos estão perto da conclusão, embora os parques infantis só venham a ser reabertos quando estiverem reunidas as condições de saúde pública propícias para o efeito.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar já aprovou o local e as plataformas onde vai ser desenvolvida a discussão pública do Plano Diretor Municipal, o que deverá acontecer a partir de setembro. A Casa Vieira Guimarães, à entrada da Rua Serpa Pinto, corredora, será durante 6 semanas o espaço escolhido para a apresentação física do plano e acolhimento de propostas de entidades ou de municípios. Como referiu na ERTE o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, haverá ainda a possibilidade de aceder ao site do município, onde a proposta também se encontra disponível.
Toda a informação, quer em termos de cartografia, quer em termos de regulamentação, nesse site ou nesse separador específico dentro do site do município e a possibilidade, portanto, de introduzir online aquilo que sejam as propostas, as críticas, as sugestões, aquilo que é suposto acontecer numa discussão pública, portanto, aquilo que cada município individualmente ou as instituições entendam colocar, portanto, sobre a proposta de essas 6 semanas, portanto, estará sempre, enfim, vai ter que ser definido um horário, obviamente, mas estará alguém que pode ajudar a consultar e que também recebe essas propostas. Propostas essas que também poderão ser, como eu dizia em reunião de Câmara, e não é aquilo que desejamos, mas que também podem acontecer por correio. Não é o que desejamos, porquê? Porque, naturalmente, isso acarreta depois para os nossos serviços um trabalho processual muito superior e, portanto, se ela vier online ou fisicamente no local, ela já vem tratada de outra forma e, portanto, isso também agiliza aquilo que é o trabalho superior. Porque, em cima desta discussão pública, depois haverá todo o trabalho de apreciação, mesmo que uma qualquer proposta, ou a maioria delas, imaginemos, não venha a ser aceite, elas têm que ser analisadas e têm que ser respondidas. E, portanto, vai muito depender depois entre a discussão pública e o ir então à Assembleia Municipal para apreciação e votação. O tempo que decorrerá disso tem muito a ver com o número de entradas que aconteça na discussão pública e com o trabalho que isso obrigue, portanto, aos nossos serviços. E então dizia, portanto, para além disso, portanto, essas três possibilidades, fisicamente, online ou por correio, vamos ter também pelo menos 2 sessões presenciais de apresentação e discussão, uma a partir ao fim de semana, outra durante a semana, para o público em geral, para os munícipes em geral. Devemos de definir o local, porque obviamente estamos aqui um bocado limitados por causa das regras da pandemia, mas ou na biblioteca municipal ou no cineteatro, enfim, vamos ter que ver aqui um espaço que seja seguro para se poder fazer esta apresentação, e também depois um conjunto de reuniões mais internas, desde logo com o próprio pessoal interno, porque isto, mesmo para os serviços, há aqui agora muito de aprendizagem, porque houve um setor em específico, ou uma pequena equipa que andou a trabalhar isto ao longo dos anos, mas agora é preciso que todos os outros funcionários, e aqui é mesmo todos, porque o plano diretor municipal é transversal a todos os serviços. Claro que há dois ou três setores que são mais, que trabalham mais no dia-a-dia, a gestão do urbanismo, a gestão do território, ou o urbanismo como normalmente é conhecido, mas também o Departamento de Obras Municipais, o Gabinete de Projeto, mas depois na prática o PDM implica com a educação, implica com cultura, implica com desporto, implica com associativismo, implica com os setores todos, e portanto todos os técnicos têm que estar habilitados a interpretar aquilo que esteja no plano diretor municipal, e portanto vai haver também esse trabalho interno, assim como reuniões com os presidentes de junta, e eventualmente outras reuniões ou sessões de trabalho mais setorial, portanto, a decorrer durante este período, para que efetivamente quando ele entrar em vigor todos estejam mais possível habilitados precisamente a aplicar as novas regras.
Considerando o contexto de crise pandémica, a Associação Dignitude, no âmbito do seu programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento Ativo ou Emergência ABEM Covid-19, que contará com a adesão do município de Torres Novas. Esta resposta tem como objetivo apoiar os cidadãos mais afetados e que se encontram numa situação de fragilidade socioeconómica transitória. Neste sentido, o protocolo Emergência ABEM Covid-19 visa a comparticipação a 100% nos medicamentos sujeitos à receita médica e com participação pelo Serviço Nacional de Saúde. Os beneficiários, através do cartão ABEM, terão acesso aos medicamentos de forma gratuita e digna nas farmácias ABEM. O protocolo tem validade de 3 meses, podendo ser renovado por igual período após a avaliação entre as partes. A entidade referenciadora contribui solidariamente com 50% do montante das comparticipações efetuadas neste âmbito pelos seus beneficiários referenciados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Encontra-se em preparação há já alguns meses aquela que é a estratégia para a região em termos de grandes objetivos estruturais e de desenvolvimento, tendo em conta o futuro quadro comunitário 2030 de apoios financeiros comunitários. Como refere a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, essa estratégia, entregue já na CCDR Centro, assenta em áreas tão diversas como as acessibilidades e destino logístico, turismo e novas tecnologias.
Assumirmos como porta logística, e isso já estava previsto, por causa do eixo, sobretudo para apanhar ali os concelhos à saída de Torres Novas, concelhos de Alcanena e Torres Novas, e portanto temos aqui a potência pelas plataformas logísticas, ligando à questão da ferrovia, entroncamento e depois daquilo que já está também previsto no nosso PDM, aqui PDM Tomar, enquanto área de localização empresarial na Sapacheira, pelo eixo rodo-ferroviário. Portanto, primeiro, eixo estratégico da comunidade, plataforma logística. Segundo eixo, enquanto destino, pela questão religiosa, pela questão patrimonial, pela questão de natureza, seja ela Albufeira de Castelo de Bode, seja natureza fora rios, enquanto destino e plataforma, chamemos-lhe assim, de turismo. E depois, pela existência de uma instituição de ensino superior no nosso território, e porque podemos estar, e aliás esta pandemia demonstrou isso, muitas das profissões podem ser desenvolvidas através de teletrabalho, mas para isso é preciso infraestrutura, lá está. E aquilo que estamos a exigir é, sendo ser também um território para albergar empresas, sejam elas de grande dimensão ou empresárias em nome individual que utilizam as novas tecnologias para poder produzir os seus produtos, precisamos sim, e isso estamos a exigir, e já foi entregue à Sra. Ministra da Coesão, para que tivesse isso em atenção, que haja cobertura, que haja a infraestrutura tecnológica em todo o território. Nós não podemos estar a atrair alguém que reside em Lisboa ou que reside num grande centro para vir viver para Tomar ou para um... E quando digo Tomar, digo concelho. Não estou a dizer cidade, estou a dizer concelho, onde temos, sim senhora, muito mais qualidade de vida, mas não temos cobertura tecnológica para a pessoa poder desenvolver o seu trabalho. Foi entregue já na CCDR, que já está a ser trabalhado há alguns meses, aquilo que é a revisitação da estratégia para este território. E quando digo território, estou a falar de comunidade intermunicipal. Portanto, ela foi entregue, a gente já estava a preparar o quadro 2030, e, portanto, houve aqui uma revisitação da estratégia e estes eixos que lhe estou a dizer são eixos que já vêm nesta proposta que foi entregue à CCDR Centro, sendo que nós, neste momento, não sabemos onde é que vamos entregá-la, quer dizer, é à CCDR Centro, mas vamos ter que falar também com a CCDR de Lisboa e, portanto, anda aqui, assim, um bocado complicado.
Foi prolongado até 30 de setembro deste ano o prazo de entrega dos trabalhos concorrentes aos 34º Jogos Florais do Conselho de Alcanena. A este concurso podem concorrer todas as pessoas naturais, residentes ou que exerçam a sua atividade profissional no Conselho de Alcanena, exceto na modalidade de fotografia, cujo âmbito é nacional. Os Jogos Florais do Conselho de Alcanena contemplam duas modalidades, expressão literária, com prosa, poesia e quadra, e expressão plástica, com desenho, pintura e colagem, e fotografia a cores ou a preto e branco. Serão aceitos trabalhos nas categorias de criança, dos 0 aos 5 anos e dos 6 aos 10 anos, jovem, dos 11 aos 15 e dos 16 aos 18, e adulto, a partir dos 19 anos de idade. Cada concorrente só pode enviar um máximo de 3 trabalhos por modalidade. Os trabalhos deverão ser enviados por correio em envelope fechado, tendo como remetente o pseudónimo do autor ou da autora. No seu interior deve constar a ficha de inscrição devidamente preenchida. Os trabalhos deverão então depois ser enviados para a Câmara Municipal de Alcanena, Jogos Florais do Conselho de Alcanena.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Sardoual aprovou por maioria a alteração orçamental que visa a criação de um parque de negócios em Andreus, num investimento que ascende a 1,2 milhões de euros e que será dividido em 2 fases, uma com a instalação de 10 empresas e uma segunda fase com a instalação de outras 10. Miguel Borges, o Presidente do Município de Sardoual, já falou à ERT desta aprovação da alteração orçamental que vai permitir avançar neste processo fundamental para a criação de emprego e riqueza no seu concelho.
É, na verdade, temos aqui um espaço, uma área para desenvolvimento económico, para fixação de empresas, para criação de postos de trabalho, para criação de riqueza. Nós temos o nosso parque empresarial, que recentemente foram atribuídos os últimos lotes, ou seja, neste momento está esgotada a capacidade, e como tal é muito importante que tenhamos este espaço para a implementação dessas novas empresas. Claro que será um espaço diferente, é um espaço que permite um espaço com pavilhões que têm que ter um enquadramento paisagístico com uma aldeia que é muito bonita. Por isso, aproveitando aquilo que foi um aviso de candidatura de apoio à localização de empresas, aquilo que nós fizemos foi para que possamos dar início ao procedimento, ao processo, para fazer uma revisão orçamental, visto que em termos de orçamento não estava contemplado esta situação. Aliás, eu digo sempre, quando fazemos o orçamento, que muito do orçamento também pode mudar de acordo com aquilo que seja a abertura dos avisos, dos concursos, no âmbito do Portugal 2020, porque nós não conseguimos saber quando é que há financiamento para determinada área, mas sabemos que se abrir para determinadas áreas, nós temos essa vontade. Por isso, aquilo que nós fizemos foi precisamente para esta zona de para colocarmos estas empresas neste nosso concelho, uma área de um parque de negócios, que nós chamamos o Parque de Negócios de Andreus, que numa primeira fase pode ter até o máximo 10 empresas, mas o conceito que nós estamos a criar é poder ser desenvolvido em 2 fases. Esta primeira fase, que poderá ter um valor de cerca de 700 mil euros de investimento, mas depois uma segunda fase que poderá ir até ao máximo de 20 empresas e que andará à volta de 1 milhão e 200 mil euros. O que nós vamos fazer é a candidatura, e esta aprovação foi precisamente para que possamos agora, a partir de agora, fazer estes desenvolvimentos e aguardar que a CCDR aprove e que tenha realmente essa sensibilização, como nós temos, para a evolução, para o desenvolvimento económico do nosso concelho. Depende muito da aprovação do quadro comunitário. Depende muito do Tribunal de Contas. Na verdade, dificilmente as pessoas entendem como é que, por exemplo, nós anunciamos agora o início deste procedimento. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em entender como é que, por exemplo, a obra só começa 1 ano e meio ou 2 depois. Há, na verdade, aqui um problema de falta de agilização dos procedimentos no nosso país, que passa também muito por aquilo que é a ligeireza ou não, a rapidez, não é a ligeireza, a rapidez com que o Tribunal de Contas responde a tanta solicitação. Falamos em desenvolvimento económico, falamos já num conjunto de empresas que já manifestou a sua intenção em se fixar no nosso concelho, por isso estas coisas têm que ser muito rápidas, porque falamos na criação de postos de trabalho e sabemos as dificuldades que o país neste momento está a atravessar, com o aumento do desemprego, por isso tem de haver aqui uma celeridade enorme para dar resposta a quem quer investir, para dar resposta a estes passos para podermos, como disse, aumentar a nossa capacidade empresarial e a criação de postos de trabalho, aumentar a riqueza.
O município de Vila de Rei, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, encontra-se a promover no concelho o programa Voluntariado Jovem para as Florestas, destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos. O programa de Vila de Rei intitula-se Junto pela Floresta Vila Regense e é composto por 5 horas diárias que se traduzem numa bolsa de 12 euros por dia. Todos os interessados em inscrever-se ou obter informações adicionais deverão dirigir-se ao Gabinete de Ação Social do município de Vila de Rei, das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Ou ainda aceder ao portal programas.juventude.gov.pt/florestas. O programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da prevenção da natureza, florestas e respectivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral, bem como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.